A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Eu sou Tom Mendes, administrador e executivo de uma instituição que tem como base a promoção da igualdade racial. E o Ubuntu, para mim, é uma filosofia de vida. É o encontro com minha ancestralidade, que tem o fim de perenizar as histórias reais que não foram contadas ao longo dos últimos séculos. O Ubuntu, para mim, é ter a capacidade de ficar feliz com o sucesso e o progresso de meus irmãos e irmãs e saber que isso me faz crescer junto. É ser e existir dentro de um espaço-tempo que antes, para além de negado, me foi tirado. É estar vivo e entender que é inerente à minha ancestralidade fazer pelos meus e espalhar o que é de bom.
Salve, salve, galera. Mais um Ubuntu Esporte Clube começando aqui. Essa definição de Ubuntu que vocês escutaram foi do Tom Mendes, diretor financeiro do IDBR, Instituto de Identidade Brasileira, Identidade do Brasil. É um, quem não conhece, sugiro que conheça as redes sociais, conheça o site, o trabalho do IDBR, que é maiúsculo, importantíssimo. Eu sou Marcos Luca Valentim, sou coordenador de eventos e transmissões aqui da Globo, do Esporte. Estou com um time aqui hoje especial para falar de paternidade, né? A gente está aí às vésperas de, ou acabou de passar, depende de quando você está ouvindo isso. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Estou aqui com quatro, me incluindo já nessa, pais. Vou começar apresentando o Diego Moraes, que está aqui do meu lado, porque ele também já é pai, mas não está neste plano no nosso colo, não tem um contato físico ainda. Diego, repórter, quem não conhece, está perdendo, inclusive. Diego, bom ter você aqui, irmão. Tudo bem?
Tudo bem, irmão. É isso aí mesmo. Tá quase chegando.
Tá em produção.
Produção já foi feita.
É verdade.
Já foi feita.
Tá em aperfeiçoamento.
Chegando na 25ª semana.
Isso aí.
É que o Marcos fala que eu perco a conta, mas não
perde. Perde,
não.
Se baseia na minha conta.
Tô ligado. Por que será, né? O meu veio depois.
Uma semana depois.
Prazer estar aqui com você nessa resenha e com essa próxima dupla aí que você vai apresentar e trazer para esse papo aí.
Vou começar com o que é pai há mais tempo, que é o Luiz Teixeira. Luiz, repórter, apresentador também já posso falar, porque é, né? Como é que você tá, irmão? Tanto tempo que a gente não participa junto aqui da casa, né?
Exatamente, Marquinho. Vou te copiar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que escuta mais o Ubuntu Esporte Clube. Para mim é sempre uma honra, sempre um frio na barriga participar, porque eu já contei aqui, mas resumidamente, eu pulei de ouvinte para funcionário da emissora, para participante do Ubuntu, e isso é muito gratificante para mim, e vocês sabem o quanto isso é legal também. Abração para o Diego, nosso papai fresco, assim como você, para o Ronald, que eu já antecipo a apresentação, e para todo mundo que ouve a gente.
Para quem só está ouvindo, é uma pena não poder ver o Luiz Teixeira, porque está entregando um estilo aqui absurdo, aproveitando o frio de São Paulo. Mas tudo bem. Ronald, o meio do caminho entre eu e Diego e Luiz Teixeira, já tem uma estradinha como pai. Como é que você tá, irmão? Produtor aqui do GE.
Rapaziada, boa noite. Boa noite, mas boa tarde e bom dia também. Eu passei no período de experiência, né? Agora, né? Ele acabou de fazer um aninho, tá vivo aí. Então é uma felicidade tremenda, né?
Fala o nome da cria.
Tô animado pra...
Você e Luiz não falaram o nome da cria?
Então, minha cria é o Daio, que é Yorubá. Significa alegria alcançada. Fala aí, Luiz.
Minha Sofia Nogueira Teixeira, nome completo. Sofia foi o nome escolhido pela minha mãe. A gente já tinha um acordo, né? Se fosse homem, seria escolhido pela minha esposa. Como foi mulher, foi uma escolha da minha mãe. Desde que minha esposa disse que estaria grávida, eu já sabia que seria mulher, então por isso eu direcionei a escolha para minha mãe.
Legal, legal. Olha, a gente tem que liberar o Diego, que ele está desesperado, porque... A paternidade, paternidade, tem que voltar para casa logo, que daqui a muito tempo. E eu queria começar esse papo justamente com ele, porque a gente sabe, né, a gente, não só nós aqui, mas quem escuta o Ubuntu, conhece, assiste esporte, né, sabe que o Diego é um esportista de alto calibre, de elite, e é um repórter. E agora vai ter esse terceiro papel, que é pai, já é pai. Então, a dificuldade que você já contou muitas vezes, inclusive na série, é de ser repórter e ser um atleta, e agora tem esse mais um papel, que é o principal da sua vida, que é pai. Como a gente conhece, né? A gente aqui tem vários relatos de vários atletas homens que perderam. O Grafite já teve com a gente aqui, o Grafite contando como foi para ele, que tem filhos, perder aniversário, perder batismo, né? Tá longe da cria. O quanto isso é ruim, porque tá treinando, tá jogando fora, tá viajando com o time. Como é para você hoje, né, pensar isso? Embora a Aline esteja grávida, você já é pai, e como é que é a construção dessa paternidade pensando em... Caramba, mais uma coisa para me desdobrar. Você pensa em abrir mão de algo em prol disso? De não perder nenhum momento do teu filho?
Então, primeiramente, eu comecei a pensar nisso no que vem a minha renda principal, né? Que é a do jornalismo. Então, eu fiquei pensando assim, como é que vai ser a minha escala? Porque como somos quatro jornalistas aqui, mas nem todo mundo é repórter, né? Então, tem várias funções, né? Dentro do jornalismo. Como repórter, aqui no Esporte do Rio de Janeiro, a minha escala sai diariamente às 7, entre 7 e 8 horas da noite. Então, eu não faço ideia, agora a gente está gravando o programa às 20 para as 7, eu ainda não sei o horário que eu vou entrar amanhã. Então, para mim, isso é muito louco, tendo um filho, porque eu quero levar meu filho para a creche, eu quero poder levar meu filho para a escola, quero poder ver a apresentação do meu filho, e nem sempre eu vou conseguir estar presente na função que eu exerço do jeito que está hoje. Então eu já comecei na paranoia. E juntando isso com o esporte, obviamente eu já estou deixando o esporte, né? Aos poucos. Eu já não compito competições a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, até o momento. A gente está em julho, agosto. Eu lutei só 2 vezes, que foi o Sul-Americano e o Pan-Americano de Karatê. Inclusive, o Pan-Americano ia ser minha última competição. E aí eu pedi para uma companheira de seleção brasileira gravar para mim a minha competição, porque eu queria mostrar para o Malik, né, a última competição do pai dele. Porque a última competição da mãe dele, ele vai ver, porque o pai dele cobriu a última competição da mãe dele, que foi os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então eu queria que meu filho pudesse ver também o pai competindo pela última vez.
Justo, justo.
E o Malik está previsto para o final de novembro. E dizem que é Sagitário da Sorte. E foi minha primeira medalha com a seleção brasileira. É, foi a prata no Pan-Americano. Então o Malik já me deu sorte, só ao fato de eu gravar pensando nele. E agora eu estou classificado para os Jogos Sul-Americanos.
Que é
em outubro, 1º de outubro. E eu já estou pensando já que é na fase reta final da gestação, né? Faltando aí pouco 2 meses para vir o Malik. Então já fico imaginando como que vai ser esse período ali e já estou imaginando também o pós. Então depois dos Jogos Sul-Americanos, cara, tem que agora é só viver para a Aline e para o Malik, dar todo o suporte possível para os dois, para eles conseguirem a Aline exercer o parto normal, que é o que a gente quer. E o Malik vim em total segurança também. Então, a gente vai se mudar para São Paulo, provavelmente em novembro, que vai nascer lá. A gente mora no Rio de Janeiro, porque a ginecologista da Aline tem...
Isso é furo de reportagem, anos. Tá, gente? Isso é um furo de reportagem então, assim, aqui.
Então, a gente vai tentar ficar... Eu vou tentar me transferir, né? Ficar um tempo lá com o Luiz Teixeira.
Cuidado.
Nesse mês de novembro, para eu ficar mais próximo da Aline, né? Para poder, a qualquer momento, pode nascer. Então, a gente vai se preparar para acompanhar o nascimento, tá com ela nesse momento. E parto normal é o seguinte: parto normal, ele pode nascer enquanto estiver estacionando o carro. Então, assim, pode. Eu quero estar cada vez mais perto. Então, não dá para eu estar no Rio de Janeiro e ela em São Paulo. Então, a gente está se precavendo nesse sentido, nesse momento. E a parte esportiva de atleta vai ser basicamente isso. Assim, depois do nascimento do Malik, eu não faço ideia.
Você pretende continuar competindo?
Então, tem 2 coisas nesse sentido aí. Tem a questão da competição de... Poxa, vai ser legal eu ver o meu filho me olhando e falando, vai, papai. Então, eu penso nisso.
Sim, sim, sim.
E aí eu fico pensando assim, mas quanto tempo eu tenho ainda de vida útil no esporte, né? Eu tenho 34 anos. Dá para eu competir, sim. Se eu me manter na seleção brasileira... Eu consigo competir 3 competições por ano. Eu preciso ir bem nas 3. Medalhar ou disputar medalha.
Requer um esforço uma preparação antes. Absurda.
Então, assim, amanhã, a gente está gravando agora à noite, amanhã, 8 da manhã, eu estarei treinando. A parte física e depois a parte técnica. E depois eu venho à tarde para o trabalho. Então, assim, esse esforço, eu não quero dedicar a minha parte do treinamento, por exemplo, amanhã, 8 da manhã, eu vou estar treinando karatê. Eu não quero isso depois que meu filho nascer, entendeu? Eu vou dedicar esse período do karatê para dar de mamar, trocar a fralda, ajudar a mãe.
Exercer a paternidade.
Exercer a paternidade. Sim. Então, eu não quero isso.
Não dormir.
Não dormir. Então, assim, esse momento, eu não quero dividir o Malik com o karatê. Uhum. Eu quero ser pro Malik. E aí, da onde que vem o dinheiro? Vem do trabalho de jornalista. Isso eu não posso deixar de fazer. Então, basicamente, eu vou deixando e vou tentando tapar o sol com a peneira. Se eu continuar, se eu ganhar os Jogos Sul-Americanos ou ficar em segundo lugar, eu já garanto nominalmente a minha vaga para os Jogos Pan. E nos Jogos Pan, o Malik vai estar quase completando um ano.
Uhum.
E ele pode ver o para a televisão lutando. Isso é legal também, mas isso não é a prioridade. A prioridade é ele, estar com ele, estar presente. E hoje eu estava entrevistando o Wallace do vôlei, galera. O Wallace falou assim, pô, tô saindo da seleção brasileira porque ele vai disputar o campeonato mundial, né, de vôlei pontualmente, ele retornou, saiu da aposentadoria, mas ele vai voltar a se aposentar pela seleção, porque a filha dele já tem 3 anos e consegue reconhecer assim, ah, pai, você já tá indo embora, já vai viajar, vai de novo, e aí corta o coração dele isso, tá longe da filha, dizer que vai viajar, que vai... Eu vou passar isso como jornalista,
uhum,
com o Malik, que a gente tem que acompanhar, tem que viajar e tal, mas esse sofrimento vai ser menor do que se eu tiver que acompanhar todo final de semana, viajar final de semana pelo reportagem, outra semana pelo atletismo, né, pelo karatê. Então vou diminuir aí pelo menos mais da metade as minhas viagens para estar mais presente. Afinal de contas, eu quero ser o pai que meu pai não foi para mim. Então, para ser isso, eu tenho que estar presente, tenho que me dedicar cada vez mais ao Malik e à Aline, para a gente ter uma vida cada vez mais saudável, ter uma construção, uma estrutura familiar, que é difícil no povo preto ter essa estrutura, uhum, familiar. Geralmente é a mãe solo. E eu não quero que a Aline seja a mãe solo, igual foi minha mãe, igual foi a mãe dela. Então, assim, a gente quer criar tudo do bom e do melhor, como você, Marcos, quer com a Elis, como o Luiz quer, como o Ronald quer. Então, a gente quer cada vez estar mais presente na criação, na construção da identidade, na construção da educação, nas escolhas, e não falar assim, isso é papel da mulher, isso é papel do homem. Não, são pais. Pais ali. É um homem ou uma mulher cuidando do filho, e se forem duas mulheres, dois homens...
Qualquer configuração que seja de família.
Qualquer configuração da família, é importante que qualquer configuração vai querer o melhor para o seu filho, para a filha. Então, é isso que a gente deseja. Estendi demais, falei muito,
não, né, foi bom, porque assim, a gente tem que liberar o Diegão, mas deixou um monte de assunto pra gente debater aqui, tem muita coisa pra
isso.
Falar. Bom, vou liberar um homem, antes que ele seja cobrado justiça com pela justiça. Senhora dele.
Obrigado, valeu, irmão, gente, obrigado. Eu vou ouvindo a resenha aqui. Obrigado,
galera, abração. Abraço.
Olha, eu queria começar assim, valeu, Diegão, queria começar assim, na verdade... Falei, o Diego deixou muita coisa pra gente refletir, pra gente pensar e pra gente falar sobre aqui. Mas eu queria começar, a gente, enquanto pais, queria perguntar para vocês como é que é a relação de vocês com o pai de vocês, a relação ou a não relação, como é que é esse contato? Sei lá, Luiz começou, é pai há mais tempo, como eu estou usando esse critério de argumentação aqui. Vai você primeiro aí.
A minha história é muito louca, né, Marquinhos? Porque é o seguinte, para começar, eu e minha esposa somos um casal negro, né? Não somos muito retintos, mas somos retintos, somos negros. E a Sofia não nasceu retinta. A Sofia, ela tem traços negros, mas a Sofia tem uma pele muito mais clara. E isso se deve muito ao meu pai, que é branco, e minha mãe é negra, e ao pai da minha esposa, que já faleceu, que é branco, e a mãe dela é negra. Então, há uma mistura muito grande nessa configuração. E aí, por que que eu quero chegar nesse ponto? Meu pai e minha mãe, eles sempre foram vizinhos. Eu nasci e cresci em Taboão da Serra, num lugar chamado Morro do Piolho, que é um morro, mas o nome do bairro é Jardim Mirna. E as famílias do meu pai e da minha mãe sempre foram muito amigas. E meu avô gostava muito do meu pai, meu falecido avô. Não o conheci quando eu nasci, ele já era falecido. E o meu pai sempre foi muito mulherengo, gostava muito de futebol, aquele estereótipo que a gente já tem dentro da sociedade, principalmente nas periferias. E o meu pai nunca namorou com a minha mãe. ele teve um caso, minha mãe acabou... um caso entre os dois, assim, tá? Meu pai não era comprometido, nem minha mãe na época. Eles se relacionaram apenas uma vez, não namoraram, e minha mãe acabou engravidando e seguiu como mãe solo. Só que eu acho que, diferente das outras mães solos, na casa da minha avó, a gente era em 14 pessoas, assim, era uma casa pequena e muita gente. Então, eu fui abraçado ali por vários tios que fizeram papel de pai, várias tias que fizeram papel de pai também, assim como minha avó fez o papel de mãe. E a minha mãe sempre, acho que um pouco por um ego pessoal e até por uma questão de demora de reconhecimento de paternidade por parte do meu pai, sempre quis criar um laço de distanciamento entre eu e meu pai, mesmo a nossa distância física sendo de 2 ou 3 quarteirões, que era só subir um pouquinho mais o morro que eu estava na minha avó. E com o passar do tempo, a gente não recebe essa explicação, até por criação e por esse debate há 20, 25 anos atrás não ser aberto, né? Então era, ó, aquele ali é o seu pai, você passa, cumprimenta ele e tal, mas eu sou sua mãe, ele não exerce o papel de pai, ele só é seu pai perante a lei, né? E por esse distanciamento, eu nunca cheguei a questionar isso com ele, porque o nosso relacionamento durante muito tempo foi muito frio, eu sempre só fazia o que minha mãe me ordenava. E aí meu pai acabou tendo, eu sou filho único da minha mãe, mas eu tenho outras irmãs por parte do meu pai e um irmão também, o mais novo de todos. E foi uma relação que durante muito tempo ela era muito distante, a partir do momento em que eu comecei a estudar jornalismo e comecei a trabalhar em rádio. Eu só vou resumir até para a gente poder ter um papo um pouco mais dinâmico. E desde a primeira vez que meu pai me ouviu no rádio, porque o meu pai é um fanzaço de futebol e sempre consumia o futebol pelo rádio, porque numa periferia era muito raro você ter acesso a uma TV a cabo, por exemplo. Então, semanalmente, passava o jogo de um time grande na TV. Os outros, de quinta, de sábado, passavam no rádio. E aí, desde que meu pai me ouviu pela primeira vez no rádio, criou-se uma aproximação que o futebol conectou o nosso amor novamente. Então, hoje eu tenho uma relação super saudável, super boa com meu pai. A minha filha fica muito feliz por ela ter o avô dela presente. Eu não tive nenhum dos meus avôs, porque quando eu nasci os dois já tinham falecido. Então, apesar da distância, apesar dessa frieza na nossa relação, que ainda há um pedaço de frieza, a profissão e o amor pelo futebol fez com que a gente se reaproximasse, vibrasse juntos, até chorasse junto com algumas conquistas futebolísticas. E graças a Deus eu tive tempo de reconstruir essa relação com o meu pai, e não culpo minha mãe por nada disso, e nem o meu pai por ter não ter dado sequência a esse relacionamento com a minha mãe, se era assim que tinha que ser. Mas hoje, graças a Deus e por conta de toda essa construção, eu sei que meu caso acaba sendo uma exceção no meio a tantos casos de famílias pretas, mas graças a Deus a gente tem uma boa relação, sim.
Que massa. Não fazia ideia dessa história. Ronald, fala aí.
Muito maneira a história, Luiz. Amarrei. Não, então, a configuração racial da minha família é meio parecida com a dos pais do Luiz também. Meu pai é branco e minha mãe é negra. O meu pai teve um pai negro também, que a gente não sabe se está vivo até hoje, porque ele sumiu, assim, da família quando meu pai tinha uns 4 anos e tal. E eu vi, assim, ao longo da vida, eu percebi que isso afetou muito a vida do meu pai e dos irmãos dele, assim. Não tinha como ser diferente, né? E meu pai, assim, eu cresci com meu pai muito próximo, provedor ali de casa, ao lado da minha mãe, e tal, sempre, sei lá, exigindo, sei lá, que eu estudasse muito, que me dedicasse na vida, fosse responsável e tudo, mas é num lugar que eu acho que a gente que vem da periferia, né, eu cresci no Morro do Jacarezinho, aqui na zona norte do Rio, num lugar que a gente não é muito aberto meu pai não era muito aberto a afeto, né, que eu acho que vem muito dessa relação de crescer sem um pai, de ter que se virar na rua sozinho, porque a mãe estava trabalhando. E então, meu pai, assim, eu senti o afeto dele no esforço que ele fazia para trabalhar, para não deixar faltar em casa, para tirar do caminho errado que a gente sabe que no morro tem, para pagar escola ali. Eu fui bolsista, mas ele ainda fazia o esforço para pagar, para ter uma educação um pouquinho melhor. Só que eu acho que a gente que acaba perdendo ali um pouco de um afeto mais intenso. E meu filho fez um ano agora, recentemente, e era uma reflexão que eu tinha antes de nascer e continuo tendo agora que ele nasceu. Assim, eu quero ser mais afetuoso, eu tenho tentado ser bastante afetuoso, e é fácil também demais, né? Com ele bebezinho, um ano, fofo pra caramba, bota uma foto no Instagram, é sucesso ali, porque o moleque é fofo demais. Eu tento ser mais afetuoso. Não,
é que tô zoando,
toda zoando. Hora, qualquer bobeirinha que ele faz.
Lambendo a cria, tá certo.
A hora dele vai chegar, Ronald, deixa ele.
Exatamente.
Em dose dupla.
Chegar a hora de biscoitar, mas faz parte, faz parte. Mas isso é sobre afeto, assim, é uma coisa que eu quero, é uma relação que eu quero ter assim, com ele, de ser muito apegado, de ser mais carinhoso, que é difícil até para mim, porque por essa criação eu sou um pouco mais fechado, um pouco mais introspectivo, mas é isso, a criança de um ano já está me ensinando a ser mais aberto, a ter um coração mais mole, assim, e não ensinando só a mim, mas também ao meu pai aqui, que, cara, é ver o moleque que ele já quebra todo, perde a postura de brabo e fica vovozinho mesmo. Então, eu acho que é uma questão importante, assim, né, para nós homens negros, né, de saber não só transmitir o afeto, entregar o afeto para os outros, mas também de se deixar receber, né? Às vezes a gente é meio durão ali, machão, pá, mas eu acho que é transcender. Conseguir ter, dar e receber afeto é transcender.
Eu acho que é muito importante falar disso, porque eu acho que conduz esse papo, assim, pelo menos para mim, na minha cabeça de paternidade preta, é pensar nessa construção de como é cobrado que a gente seja afetuoso, que a gente não seja duro, que a gente seja compreensivo, que a gente seja humano, se toda a educação que a gente teve externa e do mundo é a nossa animalização. Porque se o homem... É óbvio que tem muito de machismo nisso, dessa importação, dessa dinâmica ocidental, mas se o homem branco ele não pode chorar, né, aquela coisa durona, tem que ser um machão, um homão, o homem preto não só não pode chorar, como ele não sente dor. Então, se ele não sente dor, ele não é passível de cura, ele não é passível de cuidado. E aí a gente acha que não precisa se cuidar, porque tá tudo bem. Ah, não, eu aguento. Sou homem, sou preto, como é que eu não vou aguentar? Claro que eu aguento. E isso, em algum lugar, te implode, porque você não fala. Então, a construção que é cobrada da gente, e é cobrada, assim, não só entre a gente, né? Que eu falo, em posições sociais, estigmas, né, que a gente carrega enquanto homens negros, essa animalização, dessa violência, de sermos ameaças sociais. Eu perguntei dos pais por isso. Se a gente não é construído numa base de afeto, como a gente pode ser afetuoso para os outros, sabe? Para os próximos. Isso não é se isentar de culpa, não é se isentar de responsabilidade. É detectar de onde vem isso para que a gente possa mudar. A minha família é enorme. Meu pai é um homem negro. E os homens da minha família são todos negros. Meus irmãos do meu pai. E engraçado que, assim, é curioso que na minha família é bem fácil detectar como são masculinidades negras, cada um é a sua maneira, cada um é... Agora tem meu avô, que vai ser bisavô, né? Quando soube da notícia que a Elis, minha senhora, está grávida de gêmeos, né? Que são dois meninos, ele ficou todo bobo, e ele não é assim, sabe? São essas configurações de engessamento de masculinidade, aqui esse homem negro é submetido, que não dá nem, como o Luiz falou, não dá nem para cobrar, porque são coisas que, quando alguém fala assim, retiram do contexto a atemporalidade daquele caso, você cobra uma coisa que 50 anos atrás não era cobrada. Não tem como. Às vezes, essas pessoas só chegaram até aqui porque foram assim. E ser assim...
Atualizar o julgamento é muito injusto, né, Marquinhos?
É muito injusto. E baseado em qual parâmetro? Qual é a régua? É a régua de agora para a década de 70? E não quer... Essas pessoas, que a gente está falando de nossos pais, esses homens, não cometeram um crime para falar, ah, não, mas na época era possível matar a gente. Não é isso. São comportamentos sociais que naquela época, ainda hoje, a nossa sorte é que outros que vieram antes da gente democratizaram essa conversa para a gente ter acesso aqui. Porque naquela época só existia uma forma de ser homem preto, fazer sentido. Eu lembro, eu tenho várias perguntas tá, para fazer, mas eu lembro que quando eu conheci a Elis também é preta, minha senhora, e ela era uma roda de conversa, umas amigas assim, comum, né? E ela estava com o namorado dela na época, eu estava com a minha namorada, que eram outras pessoas. E uma tia dessa amiga, que também é preta, falou assim, na roda, tá? Falou alto. Eu jamais namoraria alguém como o Valentim. Olha pra ele, é óbvio que ele vai me trair. Como é que você vai garantir que um homem desse não vai te trair? Tá no sangue dele, olha pra esse homem. E assim, isso foi em 2015, né? A gente começou a sair logo... Em 2014. Um ano depois a gente começou a sair, eu e a Elis. Então, qual a imagem que se tem desse homem? A gente, primeiro, conjugalmente, vai trair. Vai trair porque é do homem, o preto é malandro, etc e tal. E segundo...
Tem que o selo, né?
É esse selo. O segundo que é essa coisa da paternidade, porque a gente fica, eu, né, fico pensando em várias coisas. Pô, eu tô prestes a botar no mundo dois moleques pretos. Como é que eu... A gente tem que... É uma frase que é do Frederick Douglass, que ele fala assim, é mais fácil criar crianças fortes do que consertar homens quebrados. A gente tá quebrado, cara. A verdade é essa. A gente tá quebrado. A nossa missão é se consertar a tempo para que os que estão por vir não precisem consertar. Já sejam bons. E eu penso muito isso. Como é que eu vou me consertar? Com quais ferramentas? Ah, fazer terapia. Mas terapia é uma coisa que falam que é pra gente? Terapia é uma coisa que falam desde cedo, faça terapia, que é bom pra você? Ou a gente volta pro você é forte, não precisa? Ou a gente volta pra essa coisa de fraco? A gente volta pra essa coisa de mulher? São várias coisas. Tem o racismo, tem o machismo impregnado, tem o patriarcado. E a gente vai se colocando num lugar que a gente se afunda. E quando a gente se afunda, a gente tende a afundar nossa família. Porque a gente tá indo pra um lugar muito perigoso. Né? E vai levar a mulher junto, vai levar os filhos juntos. Eu queria perguntar assim, baseado nessa expectativa, eu sou o único que estou esperando aqui, você já tem as crias com vocês. Baseado nessa expectativa mesmo de futuro, de perspectiva de futuro, quais são os valores inegociáveis que vocês passam para os filhos de vocês? Sabendo que eu acho que a medula dessa questão, como o Ronald falou várias vezes, é esse afeto que para a gente é negado em situações naturais, como eu falei, que a gente não é digno de, porque não precisamos de. Quais são os valores que vocês passam, que não podem faltar para a filha do Luiz e para o filho do Ronald?
Eu acho legal que são duas visões diferentes, mas partindo de um mesmo processo educacional, né? O meu caso é uma menina e do Ronald é um menino. Eu só faço essa diferença de gênero até pela questão da idade, né? Que a Sofia está com 7 para 8 e o filho do Ronald está indo para 2 anos. E também pela questão da mãe querer tratar a menina de um jeito mais parecido com ela e o pai querer trazer as manias e o jeito pro filho também. Cara, eu acho que assim, os valores... Primeiro, a gente absorve muita coisa que a gente tem dentro da nossa criação familiar e a partir do momento em que a gente evolui como pessoa, a gente parte de um discernimento de passar uma peneira em tudo aquilo que a gente absorveu dentro da nossa criação como pessoa dentro da sociedade e dentro da nossa família. Tem coisas que a gente coloca de lado e não negocia, e tem coisas que a gente elimina ou tenta pelo menos retirar da nossa memória para trazer aquele tema que você mesmo trouxe, né? A gente não consegue mudar os velhos, mas consegue mudar os novos. Então, a nossa base é tentar construir minimamente uma herança capaz de fomentar uma esperança melhor para o futuro dos nossos filhos. Então, os pontos que eu acho que são inegociáveis, o primeiro é a transferência de afeto. Eu acho que é necessário a gente transmitir afeto, a gente demonstrar afeto, mostrar carinho a todo tempo, principalmente para a gente, a população preta, mostrar a todo tempo que a gente pode, deve e sabe amar. Eu acho que isso é um ponto super importante e inegociável.
Passível de amor, né? A gente é passível de amor.
Exatamente. Principalmente quando esse amor é transmitido por um homem preto, por toda a generalização que tem em cima, dessa masculinidade, dessa questão de virilidade, dessa questão do homem preto ter sempre que ser o que não chora, o que não sofre, o que não sente dor, e o que é o responsável por tudo que é braçal e não sentimental. E, então, eu mesmo quando... A minha filha está com 7 para 8, mas como a mulher é sempre um ser humano muito mais evoluído e mais avançado, a Sofia tem 7 com idade mental de 20 anos, né? Então, ela, quando eu começo a beijar e apertar muito ela e transmitir esse carinho, ela está tão acostumada que ela fala, pai, na frente das minhas amigas não, né? Com 7 anos de idade. Tá bom, pai, já deu. Mas assim, só para resumir, o carinho, o afeto e a demonstração de amor, eu acho que é algo inegociável. O respeito para com todas e todos, eu acho essencial. E aí o respeito, ele transcende a questão de raça, de gênero, de etnia, de nacionalidade, de tudo. A educação em cima do... E aí eu parto também da esfera do respeito para a parte da educação, em cima de termos que entender e respeitar as pessoas exatamente da forma como elas são, porque nenhuma é igual à outra, nem na cor do cabelo, nem na cor do olho, nem no desenvolvimento genético do corpo, e também nas opções, escolhas e tudo que você determina para a sua vida, seja social, sentimental, afetivo ou profissional. São dois pontos super importantes. Eu acho que um que cabe muito também, e esse eu acho que é fundamental até para a nossa discussão, principalmente envolvendo a questão do povo preto, é nunca desacreditar ninguém de nada. E eu vou tentar explicar isso de uma forma bem resumida. Durante muitos anos, principalmente pelo fato de eu ser um homem negro, eu fui desacreditado por muitas pessoas, inclusive pessoas da minha família, né? Em momentos de raiva, em momentos de discussão familiar, que a gente sabe que tem, em momentos de dificuldade financeira que acaba gerando essas discussões familiares, eu tinha os meus sonhos muito desacreditados, por ser um homem negro de periferia, não estou querendo romantizar, muito longe disso, mas assim, como que você vai ser jornalista? Ou como que você vai realizar isso se você não tem isso? Ou, o máximo que você vai ser é um bandido quando você crescer. Eu já ouvi várias coisas de várias pessoas, de dentro da minha família, de fora da minha família, de dentro da minha escola. E assim, a gente não tem direito nenhum de dizer o que as pessoas podem ou devem fazer, ou mesmo desacreditar essas pessoas dos seus sonhos e das suas conquistas. Então, eu ensino muito para a Sofia e passo isso desde pequeno, porque a educação passa por isso também, de respeitar as pessoas, independentemente de quem são essas pessoas, mas principalmente não desacreditar dessas pessoas, porque o futuro ele é muito próximo, ele é muito breve e às vezes ele cobra muito caro, né? E graças a Deus a gente não é vingativo, não acho que é um sentimento capaz de alimentar uma pessoa que quer viver em sociedade, mas a gente observa que a lei do retorno ela é muito forte. Então, por isso que eu sempre prego isso em discussão, em conjunto com a minha esposa também, que também é negra e também passou por muitas dificuldades na vida. Eu acho que são três pilares essenciais para a Sofia crescer bem e acabar não sofrendo tanto quanto a gente sofreu.
Você falou em duas palavras aí, né? Futuro e educação. E como vocês me conhecem, sabe, eu gosto de citar as pessoas.
Por favor.
Uma citação do Malcolm X, que para mim é uma das mais perfeitas, que é: a educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence ao povo que se prepara hoje. E essa educação não é só academia, não é só escola, não é só a universidade, né? O que a gente passa, a quem a gente está educando, como a gente está educando, por que estamos educando. E como é que você está educando o Dayo, que é um menino preto como você já foi, né? Como é que é olhar para ele e você se vê nele e que futuro você planeja para ele? Baseado no que você ensina, né? Que você não pode ser responsável pelo mundo, lógico. Mas baseado nisso. O que você não pode deixar de passar para o teu filho?
Educação é uma questão complexa, né? Porque, assim, é difícil a gente controlar o que a criança vai ser no futuro ali, né? A gente só precisa fazer se esforçar, né? Mas então, hoje, como jornalista, assim... assim, obviamente a gente está longe, muito longe de ser rico e tal, ou de ter bastante dinheiro assim, mas a gente ganha assim melhor do que boa parte da grande parte da população, ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo hoje e tal. E assim, eu cresci no morro, hoje eu não moro mais no morro, mas continuo morando na zona norte do Rio aqui. E eu fico assim, eu vou me esforçar com certeza para conseguir dar uma educação melhor pro Daio do que os meus pais conseguiram, no máximo dos esforços deles dar para mim. Mas eu fico pensando que é importante, assim, que tem uma coisa que não tem preço, assim, que foi esse meu crescimento na favela com uma família preta gigante ali, que isso dá uma noção para a gente de Ubuntu ali, assim, a gente nasce sabendo, porque a gente cresce vivendo. A gente cresce vivendo. E talvez, assim, hoje a gente mora num prédio. Eu cresci morando numa casa de alvenaria no morro. As casas todas grudadas, todo mundo muito colado, todo mundo junto, a vizinha se mete ali, ajuda.
Sabe da vida, atrapalha às vezes.
Atrapalha, mas é tudo muito coletivo. E aqui, e ele não, hoje a gente mora num prédio ali, não tem tanto contato com o vizinho e tal. E eu acho que é fundamental ele ter esse contato com o pessoal da favela. A minha família ainda mora lá e tal. Ter essa conexão com o subúrbio, com periferia, com as pessoas negras, assim. Essa questão, porque primeiro que eu acho que traz para ele a identidade. Ele sabe, ele vai sempre saber que ele é. Se ele tivesse contato, se ele tiver essa conexão, ele vai sempre saber o que ele é. Ele nunca vai se perder. A gente, eu acho que muitos de nós tivemos dificuldades ali para entender a nossa identidade negra ali, apesar de a gente vivenciar, sofrer muito racismo ali, muito ser muito desacreditado, como o Luiz trouxe. Mas o momento que a gente tem o gatilho ali de entender a nossa raça como potência, às vezes demora demais, e eu não quero que demore tanto para ele, assim, né? Eu não quero que ele seja o moleque, tipo, o Malcolm X Mirim, nada, não. Eu quero que ele seja o Daio ali, e que ele saiba que ele é o Daio, a potência que ele tem. Mas eu acho, assim, um ensinamento que é fundamental, ele não pode perder essa raiz, assim. Ele não cresceu no morro, mas a raiz dele tá lá. A tataravó dele é uma das fundadoras do morro, quando era quilombo ainda, e aí a Bisa ajudou, a outra tataravó ajudou a construir a escola de samba do morro, o primo dele é presidente da escola de samba do lado do Jacarezinho, do Manguinhos. Ele não pode perder essa conexão, ele tem que saber de onde ele veio para ele saber para onde ele vai. Esse é um ensinamento.
Ô, Marquinho, rapidinho. O Ronald trouxe essa lembrança de levar o seu filho até a sua origem. E eu costumo fazer esse exercício mensalmente com a Sofia, até por conta das nossas agendas. Hoje eu moro em Osasco e nasci e cresci em Taboão da Serra. São duas cidades muito próximas, né? Mas o deslocamento com carro é sempre muito mais fácil, até para se tratar de uma criança. Só que, assim, o morro de ontem não é o morro de hoje, né? Mas mesmo não sendo, e mesmo a gente tendo vivenciado aquilo que nunca mais ninguém vai vivenciar da forma e da maneira que a gente vivenciou, é importante levar os filhos e falar, olha, é daqui que eu vim, aqui que eu brincava, aqui que eu jogava bola, aqui que eu brincava de esconde-esconde. E aí outra lembrança que o Ronald trouxe, a minha avó é uma das fundadoras, é a primeira moradora do Morro do Piolho, a Dona Maria das Cabras. E a minha filha sabe disso, e eu acho que isso eu acho isso super importante, porque minha avó veio da Bahia, né? Com o tempo de Salvador, veio para cá e morou um tempo no centro para depois vir para Taboão da Serra, que é mais deslocada do centro. Então, eu acho que trazer os nossos filhos a reviver a nossa infância, mesmo que de uma forma é distante, só através das nossas memórias, revivendo isso, para ela é super importante e para a bisavó dela também.
Cara, eu acho fundamental essa questão da essência, né? O Pedro Moreno acabou de chegar aqui, ele pode sentar aqui, só porque ele tá aqui de atrás de mim, vai sentar aqui e vai participar, tá aqui, tá querendo serviço, senta aqui, vai sentar aqui, tá de bobeira na TV, vai sentar aqui. Que a gente já vai ouvir ele também, que eu sei que ele tem esse ensejo da paternidade, mas eu ouvindo vocês, assim, como eu falei, eu tenho várias questões, né, dentro de mim, assim, e ouvir vocês é ótimo, porque vocês já exercem a paternidade já há bastante tempo. Mas eu fico pensando assim, nós, em algum aspecto, somos exemplos para outras pessoas. Não importa o alcance que seja, não importa se é famoso pra caramba, se não é, mas a origem, a formação e onde hoje nós estamos, fazem com que sejamos espelhos para outras pessoas que ou ainda estão de onde a gente veio, ou não, nem sabem de onde a gente veio, mas veem, né, isso refletido na gente, né, a tal da representatividade. E aí, eu fico pensando o seguinte, né, eu tenho, minha cabeça é uma coisa de louco, eu fico pensando o seguinte, eu leio várias coisas assim, que chegam para mim nas redes sociais, de, poxa, você vai ser um pai, sabe, excelente, vai ser um pai sensacional, porque você parece isso, baseado nas redes sociais, a pessoa nem me conhece, né? Baseado no que eu apareço vez ou outra na televisão. Pô, vai ser tal... E é óbvio que eu não vou problematizar um elogio, não é essa a questão. Porque se as pessoas falam isso pra mim, é que algo de bom eu faço. Porém, eu não sei se vocês sentem isso, que isso acaba sendo também uma cobrança de, tipo assim, e se eu for só um pai bom? Basta, tipo...
É um fardo, né?
Não é que, obviamente, eu vou querer ser o melhor pai do mundo, né? Como vocês também querem, como o Pedro vai querer ser também. É óbvio que a gente quer, mas a gente volta a pensar, porque sempre a gente tem que ser duas vezes melhor até na paternidade, não até como se fosse uma coisa irrisória, óbvio que não, mas até no que dependeria só da gente para ser bom, para ser excelente, né? Para produzir o que a gente falou que é a exaustão, que é o afeto. Então eu fico pensando assim, a expectativa que é criada não é de acordo com o que é dado, sabe? Espero que a gente dê uma coisa que a gente não é dada, que é a questão do afeto, a questão da visão, né, de ter carinho, de proporcionar. Vocês falando isso de, hoje eu tô em tal lugar, hoje eu tô em tal lugar, vindo de onde eu vim, eu penso muito nisso, sempre. Eu e Elis, porque é óbvio que a gente quer pros nossos que a gente não teve. E se a gente teve pouco, quer dar mais, mas esse dar mais sem parecer que é de mão beijada, eu acho que o desafio é esse, né? Tem que ter um sabor de conquista ali. Eu já vou querer que o Pedro falasse isso, porque eu agora estou no meio do caminho, nós quatro aqui. O Pedro que quer ser também, quer ser pai, e eu já estou aguardando, e vocês já são, né, fisicamente. Quando você pensa nessa paternidade, que é uma coisa que você já me confidenciou, acho que nem é confidência, que já é público, isso todo mundo que te conhece sabe disso, até pelo teu talento por criança, que acompanha o Pedro nas redes sociais, vê que tá todo o tempo inteiro babando na filhada dele, como é que você figura, assim, você como pai, nesse sentido do afeto? Porque eu te conheço há bastante tempo, e eu posso dizer aqui que de nós quatro aqui, quem aparenta e realmente é mais afetuoso é você. Você é um cara que abraça muito, que beija muito a gente, sabe? Isso é raro. Eu lembro uma vez que meu pai me deu um beijo na rua, tacaram coisa na gente, achou que a gente era gay. E foi um problema que meu pai não me beijava, assim, e ele parou de beijar por causa disso. Pedro Moreno, vou apresentar pra todo mundo, né? Comentarista de qualquer coisa que quiser saber, ele vai saber falar sobre. Tá de bobeira aqui na casa, o papo sobre paternidade. Fala do que você espera de quando você chegar a esse ponto da tua vida.
Eu vim de penetra aqui, cara. Isso aí, acabei de sair do Tá Na Área agora. Eu tava fazendo hora pra esperar o trânsito do Rio de Janeiro, que tá parado aqui, a Barra da Tijuca. Aí de vocês aqui, vim dar um beijo aqui nesses três pais maravilhosos aqui. Mandar um beijo pra vocês, todo mundo que tá ouvindo a gente. Cara, assim, o sonho da minha vida é ser pai, né? A gente tá nesse projeto aí já. Tô na fila, se Deus quiser, sou o próximo aí.
Fé.
Mas, cara, essa questão do afeto, assim, eu me considero, de fato, assim, um cara carinhoso, assim, eu gosto muito do abraço, do beijo. E isso que você tá falando, acho que surge muito em mim, bate muito em mim, até como um complexo na infância, porque justamente por conta do meu pai. Meu pai também não é um cara Hoje, mais velho, com a minha irmã, ele tem, e com o meu irmão mais novo, ele já é um pouco mais solto. Mas comigo e com o meu irmão, ele nunca foi esse cara do abraço. E durante muito tempo eu não entendia isso.
Esse contato, né?
A minha mãe sempre foi, tipo, do abraço, do carinho e tal. E meu pai nunca foi. E durante muito tempo eu tinha dificuldade de entender isso. E era um complexo mesmo, assim, de deixar mal e tal. Falei, pô, meu pai me dá um abraço, me dá um beijo, não... E aí depois, conversando com a minha mãe, com a minha avó, mãe do meu pai e tal, e depois eu fui entender porque que acontece. Foi algo que ele nunca teve, porque na história do meu pai, o meu avô, eu tinha um tio que era o filho mais velho, que era acima do meu pai. Uhum. E esse tio foi assassinado, enfim, que meu pai nascido e criado na favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro, e meu tio foi assassinado pelo tráfico e tal. Então, depois que aconteceu isso com meu tio... o meu avô passou a ter uma educação muito rigorosa com meu pai e com meu tio mais novo, que é abaixo do meu pai, assim, uma educação muito rigorosa mesmo, de não ter afeto, não ter, porque na cabeça dele, cara, eu perdi um filho pro tráfico, tipo, eu não posso perder outro, uhum. Entendeu? Então foi uma criação muito dura, muito rígida até a adolescência e tal, quando meu pai começou a trabalhar e tal, enfim, foi por outro caminho, meu avô adoeceu e tal, então assim, meu pai não tinha... Na verdade, ele não tinha isso para me dar, entendeu? Então,
eu chegava para ele isso.
Exato.
Também.
Então, assim, quando eu penso, pô, no meu filho, e você falou da minha filhada, do meu afilhado, uhum. E tal. Então, assim, quando eu penso no meu filho, eu penso justamente em dar para ele algo que, de certa forma, meu pai não me deu, nesse sentido do carinho, do afeto, mas durante muito tempo eu culpei, assim. E hoje eu não culpo mais, porque eu entendo que é muito difícil você dar alguma coisa, você construir algo que você não recebeu, entendeu? Então, assim, acho que talvez ele nem soubesse como fazer isso. Então, quando eu penso no meu filho, quando eu venho a ser pai, é justamente dar isso para ele, porque uhum. Eu recebi isso da parte da minha mãe, então, assim, hoje eu já tenho essa consciência e poder fazer com que meu filho se sinta desde moleque ou filha, sempre uma pessoa amada e amável, entendeu? Que ela se sinta e que ela possa retransmitir isso desde pequeno.
É engraçado que parece que o Pedro tá ouvindo a conversa desde o início, né? Mas não, ele chegou agora. E é isso, porque são coisas naturais que ficam na nossa cabeça, né? Essa negação, como a gente estava falando aqui várias vezes, essa animalização que a gente tem, que não somos seres amáveis, portanto não somos dignos jamais nem ser amados também. Mas eu queria repassar para vocês essa inquietação que eu tenho eu tenho a sensação, e acho que vai piorar porque eu me conheço, de insuficiência, de não importa o que eu faça, eu vou ser insuficiente enquanto pai. Porque, primeiro, que são duas crianças, né? Então, já tem um trabalho dobrado. E, segundo, que eu jamais vou entrar em conflito com a Elis de quem está mais cansado, que sempre vai ser ela, isso é óbvio, isso é óbvio. Porém, essa sensação de insuficiência, de incapacidade... Parece que não vai passar, porque é o que eu tô falando. É que parece que cria-se uma atmosfera terrível, cria-se uma atmosfera de que nada que a gente faça vai ser suficiente, que é o que eu falei, né? Aquele negócio tem que ser duas vezes melhor. Isso chega pra vocês? Vocês passam por isso? Vocês pensaram nisso ou ainda pensam? Ou é só coisa da minha cabeça? Essa questão de cobrança de vocês com vocês mesmos, de ter que ser esse pai absurdamente fantástico.
Eu sou um cara muito ansioso, né? Assim, desde moleque, por vários motivos, e não só dentro da paternidade, mas na questão profissional, em estudo, em relacionamento, eu sempre fui um cara muito ansioso, e isso acabava me atrapalhando em muitas coisas, até o momento em que eu entrava em ação para exercer aquilo que me causava ansiedade. E com a paternidade, o Ronald vai entender muito bem o que eu estou falando, é um aprendizado diário. Primeiro que, a partir do momento em que a criança, o menino, a menina, nasce, e você percebe que a partir daquele momento você não é só você e sua esposa, ou só você, é você e mais uma unidade, que a partir daquele momento há um ser ou dois, no seu caso, dependendo de você, você inicia um novo processo de construção, de evolução social dentro da sua vida. Então, Marquinho, eu acho que tudo que você pensa nesse momento, hoje, como perfeição de afeto, como busca pela perfeição do máximo carinho, sem tentar deixar a rigidez de lado para não dar nada de mão beijada, isso tudo vai passar a partir do momento em que você tiver as duas crianças no seu braço. Porque a partir dali, a sua preocupação não vai ser essa. A sua preocupação vai ser o dia a dia e manter essas duas crianças educadas, saudáveis e sempre com um sorriso no rosto. E você tem uma coisa que eu acho que alguns pais não têm, que é uma companheira muito forte do seu lado. Então, eu acho que isso vai ser essencial na evolução, e eu falo por experiência própria, porque eu tenho uma companheira muito, muito forte também do meu lado, e não é uma força que se remete ao povo preto, tá? Só para a gente não generalizar e não usar aqui uma muleta. Mas não romantizar, muito bem. Mas é uma força de uma mulher que superou muitas coisas na vida também, inclusive por questão de paternidade, porque minha esposa é mãe de um hoje adolescente, já entrando na fase adulta de 18 anos, que é o meu filho, meu enteado, que é o Fábio. E ela teve várias lições que ela me ensinou e me ajudou durante todo esse processo de gestação e também depois do nascimento da Sofia. Então, eu costumo dizer que a gente nasce para uma nova vida. Então, se hoje o Marcos é ansioso e não vai deixar de ser, ou perfeccionista e não vai deixar de ser, ele vai saber se adaptar à nova situação, e com o tempo você nem vai lembrar dessa preocupação, porque a sua preocupação vai ser sempre trazer o melhor para eles.
É por aí, Ronald. Eu pergunto que eu não sei ainda.
É esse ritmo mesmo. Mas cara, então, eu, como fui pai mais recentemente, assim, você provavelmente está vivenciando isso, a gente está se deparando, assim, a gente está vivendo nesse mundo que o Twitter ali dita o que você tem que ser ali, dita os padrões ali de quem é o pai bom, quem é o pai ruim, assim, e pressiona muito você a performar certas atitudes, a ter certos cuidados ali que às vezes nem são indicados pelos médicos. E aí eu acho que no caso da gente que é negro é ainda mais cruel, assim, porque também aconteceu isso comigo, um monte de gente falando: nossa, pô, Ronald, você vai ser um pai incrível e tal, tal, tal. Só que a gente, assim, no primeiro momento a gente não quer nem vislumbra, assim, não é que a gente não queira, a gente não consegue nem vislumbrar a possibilidade de ser um pai perfeito, assim, porque a gente só quer dar conta, fazer o filho crescer bem, saudável e tal. E aí entra o que o Luiz falou, isso é uma construção, não tem jeito, é uma construção. A gente não vai ser o pai do Instagram, a gente não vai ser o pai do Twitter, porque eles também não são perfeitos, entendeu? É uma construção, e assim, a gente vai errar, assim, é uma coisa que nós, homens negros, precisamos entender, assim, a gente não vai ser duas vezes melhor, a gente vai errar pra cacete e vai aprender com esses erros e vai melhorar, assim. O que eu acho importante é, para muito além de ser o pai perfeito, é ser o pai tá junto, tá grudado no cangote, assim. Eu tento estar sempre... É o que você falou sobre a Elise, ela sempre vai estar duas vezes mais cansada. Aqui minha mulher também, a Séries, tipo, sempre está duas vezes mais cansada. Uma mulher que mama que nem boi e está sempre grudada nela. Benza a Deus, saúde, né? E eu tô, tipo, sempre tentando tá junto, tá brigando junto com ela ali. Eu acho que esse é o diferencial, é tá junto, tá brigando junto, porque o resto você vai aprendendo, vai estudando, vai se esforçando, mas eu acho que esse peso adoece, assim, né? Assumir para si essa ideia da perfeição adoece e no fim não quer dizer nada, assim, não significa nada.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já tiverem tocado no assunto, me perdoem.
A gente corta qualquer coisa.
Pois é. Não, mas então, eu queria saber com vocês, primeiro, assim, como é que vocês veem na cabeça de vocês? Porque, assim, eu fico pensando muito nisso, sobre, até em relação à minha filhada. Minha filhada é branca e tal, mas rolou um episódio que o pai dela, que é branco, também veio conversar comigo, que ela chegou em casa e falou assim: pai, tem um menino, tem só um menino na minha sala do colégio que tem a pele mais escura que a minha. Aí, tipo, aí ele ficou meio assim, aí tentou explicar para ela e tudo mais, mas ele ficou nesse receio de, tipo, cara, como explicar algo tão complexo para uma criança que tem tá entre 3 e 4 anos de idade? E aí eu queria perguntar para vocês, de repente o Luiz até vai conseguir explicar melhor, porque a Sofia é um pouquinho mais velha, o do Ronald ainda muito bebezinho, o teu ainda tá para vir, assim, como é que vocês... imaginam isso, essa troca, como é que se passa isso para uma... porque, assim, são crianças que vão crescer num momento diferente do nosso. A gente, quando tinha essa idade, quando estava crescendo, a questão racial praticamente não era debatida. A gente começou a enxergar, a discutir, a gente sentia muito, às vezes nem entendia o que era, mas está só começando a ser debatido.
Não tinha tantos canais, né?
A gente só está debatendo isso depois de velho. Essas crianças não, essas crianças vão já crescer em meio a esse debate. Eu queria saber de vocês, como é que vocês vislumbram, como é que vocês veem, tipo, passando isso para os filhos de vocês.
Deixa eu começar essa aqui, porque eu também já tinha uma pergunta nesse sentido para fazer, para a gente encaminhar para o final, que é mais uma proposição baseada no que tu perguntou. Primeiro, eu queria voltar na frase do Ronald. Essa perfeição, assim, nem passa na minha cabeça, tá? É uma cobrança mesmo, assim, uma autocrítica, que eu sou muito crítico com tudo que eu faço. E eu acho que é meio que um estigma nosso mesmo. Só que quando começa a falar em erro, a minha preocupação é a seguinte: a gente sabe bem o que um erro para a gente quer dizer. Né? E um erro na educação de uma criança preta pode ser fatal. Se ela entender alguma coisa errado e replicar errado, acabou. 76% das crianças que morrem no Brasil de homicídio são pretas. Então, se interpretar algo errado que a gente passar, dizem que é errando que se aprende, até uma frase que o Silvio Almeida usou pra gente, com a gente no programa lá atrás, falando do goleiro Barbosa. Se dizem que é errando que se aprende, como é que o negro vai aprender se ele não pode errar? Essa frase fica na minha cabeça desde sempre. E agora, prestes a botar no mundo dois moleques pretos, eu penso muito nisso. Quais erros eu posso cometer? Quais erros não vão comprometer diretamente aquelas vidas ali? Sabe, é óbvio que eu vou errar, mas eu tenho que até saber onde eu vou poder errar. Não, aqui eu posso errar. Se eu fizer besteira aqui, não vai ser tão ruim assim. É isso que eu fico pensando. E aí vai no que o Pedro falou, porque nessa questão de como abordar esses temas, a minha perspectiva de futuro, quando eu converso com a Elisa, ela fala assim: não, mas eles vão saber se defender, primeiro que são dois, né? Então facilita assim se for uma coisa física. Segundo que, se no intelecto não bastar, né, eles vão ter que saber dialogar. Se não bastar, o Muay Thai vai estar em dia. Mas a parada é a seguinte, não é nem essa questão só não, é porque é óbvio que os mecanismos para serem ensinados, ensinadas hoje em dia, tem mais dispositivos para isso, tem mais canais para que essas crianças saibam quem elas são, o valor que elas têm, e isso vai fazer com que elas tenham consciência do que é aceitável, o que não é, o que é errado, o que não é. Porém, e é isso que eu queria complementar da tua pergunta, é o seguinte: se essas crianças, nossas crianças, estão crescendo pautadas em valores que a gente hoje consegue passar pelas informações que a gente tem, informações que são valorosas para a vida dessas crianças, do outro lado, essa geração que nasce agora também é pautada em valores de intolerantes. Então, se aqui... o futuro vai ser melhor, que as nossas crianças vão estar preparadas. Vão estar preparadas. Mas quem agride essas crianças, os pais das crianças que vão ser as agressoras, estão pautando essas crianças na intolerância. Então, essas crianças vão estar certas do que elas vão produzir, se for chamar de macaco, se for tacar pedra, se for puxar cabelo, chamar de cabelo ruim, falar de cor de lixo. Essas crianças estão certas que isso é aceitável. E, do nosso lado, vai ter nossas crianças que vão estar prontas para ter uma reação que seja à altura. Eu não digo nem violenta, à altura. Então, para complementar a pergunta do Pedro, é isso. Vocês pensam não só em como abordar o debate racial, imagino que o Luiz já fale, né? Porque, como o Pedro falou, a Sofia já tem 7 para 8 anos, se não me engano, né? Já está assim, caminhando isso ali, com a mentalidade de 20 anos, como você falou.
Nossa.
E o Ronald deve pensar isso também, que é um moleque preto no mundo. Como é que você, Luiz, já faz isso, como o Pedro perguntou, como o Ronald vai fazer? E se é uma utopia, a palavra esperança está muito pouco presente no meu vocabulário. Eu não tenho esperanças, assim, de que vai ser muito bom no futuro. Vocês pensam que, assim, por mais educados e educadas que eles sejam, elas sejam, vai ter um outro lado também fortemente preparado para falar que isso é mimimi?
Rapidinho, eu lembrei agora que eu troquei uma ideia, fiz essa mesma pergunta para uma amiga minha preta, que tem uma filha preta, perguntei a mesma coisa para ela, até numa de passar, entendeu? E ela falou para mim, falou: cara, a maneira que a filha dela também tá 3 para 4 anos, e ela falou assim: cara, a maneira que eu tento passar para ela essa questão, não tem como entrar muito diretamente, que ela não vai entender, mas a maneira que eu passo isso para ela é a maneira do orgulho. ela se sentir orgulhosa de ser preta. Então, assim, ela tem um cabelo crespo. Então, tipo, eu pentei o cabelo dela, mostrando pra ela que o cabelo dela é lindo, que tem vários penteados. Próprio, né? Ela crescer... Ela falou isso pra mim. Ela falou, cara, nesse momento é muito difícil a gente entrar em alguma coisa conceitual. Mas a gente pode justamente criar nessa criança o amor próprio, o orgulho, que é algo que a nossa geração não cresceu Sim. tendo, entendeu?
Sim.
É, Marquinhos, a gente falou de um lado e de outro, né? Do lado do intolerante e do lado que está sendo educado a partir de agora de uma consciência racial mais ampla, não que a gente não tinha antes, porque isso iria até desvalorizar nossos ancestrais.
Total.
Mas assim, do outro lado, do lado da... Tudo,
né?
Isso, exatamente. Do outro lado, a gente sempre teve a turma dos intolerantes, do mimimi, educando os seus filhos e os seus pares e às vezes até os serviçais que eles tinham como escravizados para que a verdade deles fosse absoluta. Só que a gente não tinha o nosso contraponto, às vezes por falta de informação, às vezes por multiplicar essa informação que era rara em alguns pontos, e hoje em dia não. Então eu vejo isso até como um mérito e uma força importante que a gente tem, que é a partir da educação a gente passa a mudar parte da população, senão a população dentro da sua totalidade. E aí bate nessa questão que você falou sobre esperança. No caso da Sofia, é muito doido, né? Porque há duas semanas a gente se pegou assistindo o Fantástico e ela assiste a gente, com a gente, em determinados pontos brincando no celular, mas em assuntos que eu considero relevante para uma criança de 8 anos de idade, a gente deixa ela assistir e debate com ela. E quando ela viu o filho e a filha da Giovanna Eubank com o Bruno e o debate sobre o racismo, ela me perguntou diretamente, pai, o que é racismo? E eu fiz questão de explicar de uma forma didática, porque o Thales Ramos, nosso companheiro aqui do grupo, chegou a dar um livro do Emicida, um livro infantil de presente para a Sofia, assim que eu retirei ele quando eu visitei aí o Ion, os estúdios da Globo, eu li para ela. Ela super se sentiu interessada. Semanalmente ela lê sozinha, até para ser introduzida essa questão da diversidade do debate racial dentro da sociedade. A Sofia odeia quando vê uma foto minha careca, porque o corte do meu cabelo durante anos, através de uma maquininha de cabelo, e ela viveu isso por 3 anos, pelo menos, faz parte de um silenciamento racial que eu passei. E cultivar a trança, dread, black power, passou a ser parte da minha consciência racial e de uma forma de me manifestar silenciosamente. E ela sabe disso, e através disso eu acabo educando ela também. Tanto que todas as vezes que a minha esposa faz um penteado afro, a minha filha vai no mesmo salão para fazer o mesmo penteado da minha esposa, e aí bate na questão do orgulho que o Pedro... Bate na questão do orgulho que o Pedro falou. E todo fim de ano ela fala, mãe, a gente vai entrar de férias, qual o penteado que a gente vai fazer? Porque isso passa pela questão do orgulho. E assim, é óbvio que nem tudo são flores e é um processo fácil, porque é uma criança de 8 anos de idade. Para você explicar para ela que uma pessoa não gosta da outra, simplesmente por a pessoa ter uma cor de pele, um tom de pele diferente da outra, é muito complexo. Mas vivenciar lugares onde o povo preto é a maioria. A Sofia vai para o samba desde 1 mês de idade. Então, todas as pessoas dos sambas que eu convivo sabem quem é a Sofia. A Sofia marca presença no vai-vai desde que ela se entende como uma criança, ao lado da minha mãe, que é uma passista de escola de samba, onde a maioria que está lá dentro são pessoas negras. Então, eu acho que você ambientalizar a criança e fazer com que ela entenda que aquilo faz parte da vida e da cultura não só dela, mas do país dela, mostra que aquilo não é algo diferente, aquilo é algo natural para a cultura e para o país dela. Diferente é quem pensa diferente, para a gente não usar outro termo. Mas assim, é um processo muito difícil, é muito duro, terão coisas que ela vai ter que aprender sozinha, e o Ronald sabe disso também como um pai de menino, que vão ter coisas que a rua vai acabar ensinando para eles, como ensinou muito para a gente, e ensina até hoje, né? Basta a gente sair do nosso trabalho, e a gente sabe bem como é, seja no carro, no ônibus ou a pé, mas é um processo muito duro, Marcos, mas a sensação é muito gostosa, porque é uma sensação de que, sem qualquer ego, de verdade, do fundo do meu coração, é uma sensação de que a gente está fazendo parte da mudança, e é uma mudança para o bem. Sendo uma mudança para o bem, cara, independe do quando ela vai vir, mas é, o importante é saber que ela vai vir, mesmo se a gente não estiver vivo aqui para poder ver de perto.
Fizemos por onde, né? E Ronald, como é que você pensa, né, de abordar isso em algum momento com teu filho? Tem essa, que eu falei para você, né, tu deve se ver nele, né, com esse garotinho aí. E como é que você pensa em abordar isso com ele, né, na cabeça dele, do que o Pedro falou desse amor próprio, de gostar dos traços dele, de saber que ele não é uma pessoa violenta, que ele não é agressivo, que ele não é uma ameaça, sabe? O cabelo dele é bonito. Como é que você projeta nos próximos anos na tua cabeça isso?
Sendo bem sincero, eu não sei, eu não consigo ter muita certeza de como vai ser, assim, mas é fundamental, assim, acho que é lei, acho que é questão de sobrevivência, né? É, assim, obviamente a mãe dele é professora, na escola ela para os alunos ela já trabalhava com questões negras e tal. A minha mãe também é professora, e ela também na escola trabalha, tenta passar as questões de cultura negra para as crianças desde pequenininhas, trazer a conexão com a África. Assim, antes de ser pai, antes de pensar em ser pai, eu li um livro, primeiro um texto na Piauí, um trecho do livro, e depois eu li o livro inteiro, Entre o Mundo e Eu, do Ta-Nehisi Coates, que ele é um jornalista, e hoje ele é roteirista também, inclusive acho que escreveu parte do Pantera Negra. E esse livro é uma carta ao filho dele, na época que ele escreveu, se não me engano, o filho tinha uns 15 anos, e ele fala da infância, da juventude dele, e um dos recados que ele deixa pro filho dele, assim, um dos receios dele, é que nós negros, na sociedade que a gente vive aqui no Brasil e que se espera lá nos Estados Unidos também, muitas vezes a gente não é dono dos nossos corpos, do destino dos nossos corpos, é o que ele fala. Porque a qualquer momento pode vir um policial, dar uma dura, e qualquer movimento que você faz, você atirar. Eu e uma equipe formada por outros dois profissionais negros, na TV, já tomamos uma dura de fuzil na cara dentro do carro da TV. Ou seja, a gente não é dono dos destinos dos nossos corpos. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se potencialize ali.
Dinheiro, mora com uma varanda, no casarão, a primeira identidade é você é um homem negro, fim.
Isso, e ele vai ter que lidar com isso em muitos momentos da vida dele, e isso é um desafio mesmo, assim. A gente vai tentar ir no que pode, é a conexão que o Luiz puxou na escola de samba. A gente já colocou, ele poderia ter colocado numa creche particular, agora ele está numa creche no morro aqui, perto de casa da prefeitura, a mãe dele é professora da prefeitura, a conexão com outras, a maioria das crianças, dos pais da creche, a grande maioria é negra também. A gente acha que isso é muito importante, é dentro de casa, no que a gente puder, e fora também, porque é o que você falou, os supremacistas lá estão ensinando os filhos dele a serem supremacistas, e eu acho que a gente vai ter que lidar os nossos filhos também. Mas não tem, eu acho que não tem uma receita mágica, né? Mas é isso, a gente não tem que ser duro, tem que lutar, mas sem perder a ternura. A gente também não pode esquecer do amor próprio, que o Pedro falou. Isso eu acho que é uma força, isso é o que faz a gente crescer forte e não quebrado. Se a gente só fica com ódio e querendo brigar sempre, a gente vai ficar mais velho quebrado. Se a gente tem consciência do amor do nosso entorno, se a gente cultiva esse amor, se a gente está em lugar de amor, ali a gente vai crescer forte, assim. A gente vai nascer com os dois lados ali, e é ruim de pegar, vai pegar não.
Esquece. A gente tinha muito mais para falar. Eu acho que, na verdade, a ideia do podcast sempre é deixar reflexões, né? Sem verdades absolutas. Eu acho que se a gente cumpriu bem aqui, né? Foram pontos de vista Diferente. Antes de tu sentar, o Diego tava aqui e teve que sair correndo. É. Ele passou
mais
aqui de bobeira.
Mais um papai aí.
Não, foi embora antes que a Aline pegasse ele pelo cangote. Ele teve que meter o pé. E aí você chegou e sentou, né? Bom, o Ubuntu sempre foi isso. É, mas eu acho que foram bons pontos para a gente refletir mesmo. É o único avanço possível refletindo, não tem outro caminho. E agradeço a vocês todos, a todo mundo que escutou, que está ouvindo, que sempre está por aqui. É, e é isso. Alguma palavra final? Além de educação, futuro, amor, afeto. A gente falou.
Eu quero deixar um recadinho aqui muito rápido. É, quando a Suzane me disse que estava grávida, eu tinha dois empregos, né? Um por paixão, trabalhava em rádio, mas eu não tinha remuneração, e o outro por profissão e por sobrevivência, que era um editor de esportes de um portal grande aqui de São Paulo, de uma grande emissora de São Paulo, que não é a atual que eu trabalho. E aí, por conta desses dois trabalhos, eu folgava o final de semana em um e folgava no outro. Então, no que eu folgava, eu trabalhava. Então, eu trabalhava todos os dias. E em determinados momentos da gestação da Suzane, eu perdi momentos importantes dessa gestação, né? É, porque a gente ainda não era casado, ela ainda morava com a mãe dela e eu morava com a minha mãe. E isso me dói muito ao relembrar alguns momentos que eu acabei perdendo. E quando eu percebi que isso poderia fazer falta no futuro, eu abri mão de um dos empregos, que era uma questão de um sonho pessoal, para me colocar à disposição do nosso sonho coletivo de família e nosso sonho coletivo como pais e também para o futuro da Sofia, porque a partir do momento em que a criança está sendo, ela está no processo de gestação dentro da barriga da mãe, ela já é parte do nosso coletivo. A gente já sente, a gente já respira junto com eles, e quando a gente vai trabalhar, a gente já deixa um pedacinho deles, um pedacinho da gente com eles, ou com ela, no caso, a minha esposa e o Marcos deve passar por isso. E quando eu percebi isso, eu fui pedir demissão de um dos empregos, e acabei recebendo uma ligação e sendo contratado por uma outra grande empresa, que foi a última antes de eu vir para cá, para a Globo. Então, eu tomei uma decisão em detrimento ao meu trabalho, mas focando única e exclusivamente a minha família e a minha filha, e a partir dessa decisão eu acabei mudando o destino da minha vida com outro emprego. É óbvio que são coisas que estão correlacionadas com o tempo, mas que não estão escritas e não é um roteiro perfeito. Então, quem é pai e mãe e precisa do trabalho e está ouvindo a gente, pense também na sua situação para saber se isso é o melhor para vocês também. Eu só estou compartilhando aqui algo que aconteceu comigo e que psicologicamente fez muito bem para a minha cabeça e emocionalmente fez muito bem para o meu coração acompanhar a reta final da gestação da Suzane com a Sofia, o nascimento. E até hoje eu tenho apenas um emprego só, não sou mais o Júlio, o pai do Cris, e isso me deixa muito feliz por ter um emprego, mas principalmente por acompanhar o crescimento da minha filha.
Sensacional, sensacional. Bom, vou terminar então com mais uma citação, que vocês sabem que eu gosto. Vocês falaram muito de origem, né, de ter essa conexão, de não, por mais que essas crianças não tenham nascido nos mesmos lugares que a gente nasceu, que elas não percam a essência do que as constitui e do que as permitiu chegar até aqui. Eu vou citar Marcos Garvey. O povo sem o conhecimento de sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. E se nós somos pais e vamos ser pais, Pedrão, as raízes somos nós e dos que estavam antes da gente aqui. Então, musiquinha do Ubuntu tá aí. Até a próxima. Feliz dia dos pais para todo mundo.